partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação Tereza Cristina.
Mulher é assassinada a tiros no meio da rua no município de São João do Caru. A polícia investiga se o crime foi execução ou feminicídio. Segurança Pública realiza curso de piloto de drones para o combate a crimes em todo o Maranhão. Veículos de carga colidem e pegam fogo na BR-010. Lula confirma Pedro Lucas Fernandes como novo ministro das Comunicações. Justiça Eleitoral caça o mandato do prefeito de Pio XII. Comércio da Grande Ilha terá o horário de funcionamento alterado durante a Semana Santa. Inscrições abertas para o Prêmio Porto do Itaqui 2025. Governador Carlos Brandão anuncia a instalação de um centro de distribuição em Davinópolis, com previsão de mais de 500 novos empregos. No esporte, Moto e Tuntum se enfrentam em jogo atrasado no Campeonato Maranhense. Está no ar a edição do Jornal Central dessa sexta, 11 de abril de 2025.
Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
Antes de falar da previsão do tempo para hoje, eu preciso fazer uma correção sobre a previsão do tempo de ontem, em que eu disse que não estávamos sobre alertas climáticos por 24 horas. No entanto, o que houve foi um erro no portal do próprio Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, que não destacou nenhum alerta para o Maranhão durante o dia. Nossa redação constatou que o site do Instituto só corrigiu e disponibilizou o alerta no período da tarde. Para esta sexta-feira, todo o Maranhão está sob alertas climáticos válidos até amanhã deste sábado. O mais severo deles, o laranja, foi emitido para 48 municípios ao norte e litoral do estado. Entre eles, Axixá, Barreirinhas, Cedral, Cururupu, Guimarães, Humberto de Campos, Icatu, Itapecurumirim, Nina Rodrigues, Passo do Lumiar, Palmeirândia, Paulino Neves, Pinheiro, Santa Rita, São João Batista, Turiaçu, Urbano Santos e Viana. Nessas cidades, a previsão do IMET prevê chuvas de até 100 milímetros por dia. A capital, São Luís, que já teve muita chuva durante a madrugada e agora pela manhã, também está inserida nesse alerta e a previsão é de mais chuvas durante o dia e temperatura máxima que não deve passar dos 28 graus. Máxima de 29 graus na cidade de Imperatriz, que juntamente com todos os demais municípios estão inseridos no alerta amarelo.
Política.
O presidente Lula confirmou nessa quinta-feira a escolha do deputado federal do Maranhão, Pedro Lucas Fernandes, para o Ministério das Comunicações. A decisão foi tomada depois de uma reunião no Palácio do Planalto. Direto de Brasília, nosso correspondente Nildo Costa tem informações sobre o assunto.
Ontem teve uma reunião no Palácio do Planalto, onde contou com a presença do presidente do União Brasil, do Pedro Lucas Fernandes, do próprio Juscelino, com a cúpula do governo, e lá foi batido o martelo e Pedro Lucas assume o Ministério das Comunicações, mas só após o feriado de Páscoa, né? Porque, segundo ele, ainda tem alguns assuntos para colocar em dias em relação ao seu mandato, algumas coisas para resolver, e ele assume depois da Páscoa. Foi o que disse, depois dessa reunião, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann. Acompanhe.
Nós tivemos uma reunião com o presidente Alcolumbre, com o ex-ministro Juscelino e também com o atual líder da bancada do União Brasil, que é o Pedro Lucas. O União Brasil apresenta o nome do Pedro Lucas para substituir o ministro Juscelino nas comunicações. O presidente aceitou e fez um convite também ao líder, né, para assumir, o Pedro Lucas. O Pedro Lucas só pediu até depois da Páscoa para assumir o ministério, porque tem que encaminhar algumas questões pessoais, enfim, de mandato e também em relação à liderança da bancada. E nesse interregno vai assumir interinamente, que já está assumindo interinamente, a secretária executiva. Então foi essa a conversa que nós tivemos com União Brasil.
A Justiça Eleitoral, sediada em Olho d'Água das Cunhãs, determinou na última terça a cassação do diploma do prefeito de Pio XII, Aurélio Pereira de Souza, mais conhecido como Aurélio da Farmácia. A decisão ocorre após denúncias da prática de abuso de poder político e de condutas vedadas a agentes públicos durante o processo eleitoral de 2024. Aurélio de Souza foi reeleito com 67,76% dos votos válidos. Segundo a sentença, o prefeito utilizou a máquina pública em benefício próprio, comprometendo a lisura das eleições municipais. Além da cassação do mandato, Aurélio e outros envolvidos, como a vice-prefeita, a professora Márcia Costa, do MDB, foram declarados inelegíveis por um período de 8 anos. A decisão ainda cabe recurso. O prefeito Aurélio da Farmácia disse em nota que o despacho de primeiro grau contém contradições e foi proferido sem assegurar o seu adequado direito à ampla defesa e ao contraditório. O prefeito disse ainda que nenhuma ilegalidade foi praticada durante sua campanha, sendo absolutamente normal e legítima a continuidade de ações da prefeitura durante o processo eleitoral. E afirmou ainda que a sua defesa vai apresentar o recurso cabível e confia que a decisão será revista pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. A seguir, segurança pública realiza curso de piloto de drones para o combate a diversos crimes no Maranhão.
Estamos apresentando Jornal Central.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalhos no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?